E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mulher, vamos conversar com a médica ortopedista Elizabeth Kobayashi, ex-superintendente do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá, e que está aqui com a gente no estúdio, está presente aqui no estúdio da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
Doutora, a pandemia ela já está acabando, pelo menos é o que parece, com o avanço da vacinação, a redução do número de casos, mas a senhora esteve à frente do Hospital Universitário de Maringá durante a pandemia, no auge da pandemia, no início, no auge da pandemia, né? Um hospital que é referência para milhões de pessoas aqui na região. Como é que foi esse período, hein?
Então, eu acho que a gente teve vários períodos, nós enfrentamos vários períodos. Primeiro, quando a gente começou a ouvir sobre a Covid, a gente achou que seria mais ou menos como H1N1. Seriam alguns meses de epidemia, pandemia, e logo iria cessar. Então, a gente entrou com a preocupação, lógico, né, de um vírus altamente contagioso, mas, assim, sabendo que poderia ter começo, meio e fim logo. E a partir do momento que começou a se prolongar, e a gente começou a ter vários problemas, principalmente com vagas, né? É um vírus altamente contagioso e muita gente, volume muito grande de pacientes ao mesmo tempo. Eu acho que a gente nunca enfrentou uma situação como essa. E foi catastrófico, lógico, e extremamente desgastante. E logo depois de 2020... chegou 2021, quando a gente achou que iria arrefecer, e enfrentamos o pior momento da pandemia, que foi em março, abril e maio, que realmente o sistema privado também colapsou e a nossa taxa de ocupação chegou a 120%, 130% de pacientes, né?
É difícil explicar isso para o ouvinte, não? O que significa 120%, 130% de ocupação, doutora?
Então, 100% de ocupação é que todos os leitos estão ocupados.
Pois é.
Então, 120% significa que tem paciente a mais ali, além da estrutura necessária para dar um bom atendimento a esse paciente. Então, a gente tinha leitos, que não tinha tantos equipamentos necessários, mas a gente tinha que atender, né? E a gente realmente pegava emprestado equipamentos, nós chegamos a emprestar também para vários hospitais, medicação, né, que era necessária também, e trazer um contingente maior de funcionários, de servidores, para fazer esse atendimento extra. Né?
E vocês conseguiram esses extras de funcionários? Como é que foi isso? Porque devia, a mão de obra também estava sobrecarregada nesse período, né?
Sim. Primeiro que a Covid assustou muita gente. Então, a gente tinha alguns profissionais da saúde que gostariam de atender no hospital, mas não na ala Covid. Então, foi a primeira barreira que a gente teve, né? Encontrar pessoas que quisessem atender a Covid. E no segundo momento, em 2021, faltou realmente profissionais da saúde. Por quê? Principalmente porque o setor privado demandou, então houve uma fuga, né, desses profissionais do sistema público para o privado, por contingenciamento mesmo, e vários profissionais que já não queriam mais atender. A saúde mental fragilizada, muitas mortes na família, dependentes familiares também, né, que necessitavam de suporte. Então, a gente chegou assim no meio da pandemia com falta de recursos humanos.
E profissionais que morreram também nessa linha da frente. Né?
Sim, foi realmente complicado, porque a gente começou a ver companheiros, né, colegas de trabalho, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos aí falecendo, adoecendo e falecendo, né? E o tempo de enfermidade também não é uma, duas semanas, né? Foram meses aí de luta, então foi complicado.
E como foi a gestão desse momento, doutora? A senhora, à frente de um hospital tão grande, tão importante para o Paraná, né?
Não foi fácil. Nós já tínhamos saído de 2019 com o HU já problemático, né? A gente já tinha conseguido sanear muitas coisas, e a gente achou que em 2020 a gente teria um tempo para fazer planejamento, para avançar em várias necessidades do HU, e veio a pandemia. E, num primeiro momento, realmente foi acabar a infraestrutura para a gente conseguir abrir os novos leitos, né? Você lembra bem, o bloco S05 ele não estava acabado, então a gente precisava finalizar toda a infraestrutura, depois equipar, para depois contratar pessoal. Então, em fevereiro, a gente começou já a agilizar isso, né, dentro da UEM, a prefeitura do campus da UEM trabalhou exaustivamente ali para finalizar aquele bloco. Em abril, a gente conseguiu, então, começar a internar os pacientes. Uhum. E antes disso, a gente acomodava os pacientes do Covid em enfermarias que a gente bloqueava alguns leitos na enfermaria dentro do hospital propriamente dito, né? Uhum. Então, a gente primeiro assustava por causa da infraestrutura necessária para que a gente tinha que correr atrás, né? Depois, recursos humanos, profissionais da saúde habilitados, qualificados, faltou intensivista, né, enfermeiros qualificados. Então, a gente teve que fazer treinamento, capacitação e, assim, vai com o que tem, né? E, nessa parte, os egressos da medicina, aqueles recém-formados da enfermagem também, vinham para fazer atendimento, né?
Eu lembro que teve até um movimento de formandos do último ano, antecipando a formatura para poder começar a trabalhar, né?
Isso. Então, foi uma luta, primeiro, para que a gente conseguisse formar esses estudantes em plena pandemia, já que o ensino era remoto. E aceleramos um pouco a parte prática do internato, né? E para depois agilizar a formatura, antecipar a formatura.
Uhum. E a imprensa sempre cobrando, né? Vai abrir o leito? Quando vai abrir, né? Quantos leitos?
E a gente sempre falando, olha, vamos abrir se tiver recursos humanos, se tiver profissionais da saúde, né? Uhum. E assim, a gente enfrentou o sistema público, é complicado, porque a gente não pode contratar pessoas pelo valor de mercado. Existe uma tabela, né, que comparativa entre os diversos hospitais públicos que a gente tem que respeitar, o teto máximo. E isso não era atrativo para os profissionais de saúde, porque lá fora, no sistema privado, eles ganhavam mais, até no sistema municipal, né? Então, a gente teve que negociar com o Estado, negociar com o Tribunal de Contas, né, dizendo que era uma excepcionalidade, que havia necessidade mesmo de contratação, porque senão pacientes ficariam sem assistência, né? A gente teria o leito, mas não poderia dar assistência. E a gente conseguiu contornar. Graças a Deus, a gente conseguiu contratar.
Uhum. E a gestão de um hospital... Uma mulher à frente de um hospital, da gestão de um hospital, enfrenta mais obstáculos, mais dificuldades?
Eu acho que sim. Eu acho que a mulher ela vem de uma luta assim, constante para provar que é capaz. Para provar que é capaz de fazer o seu trabalho já, né, no seu cotidiano e ainda mais gestão de um hospital e principalmente um hospital universitário. Eu acho que foi desafiador nesse sentido. A gente tem, primeiro, a descrença, né, de algumas pessoas. Segundo, a gente tem que provar que é macho, entre aspas, tão boa quanto o homem, né? E não é uma questão de comparação, né? É uma questão de capacidade de ser humano. E então, é uma dificuldade. E a minha diretoria era praticamente, majoritariamente, de mulheres. Uhum. Né? E então, isso foi foi diferente, na verdade. Né? E a nossa gestão realmente conseguiu fazer muita coisa. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu mostrar que a mulher, sim, é capaz, que ela... Em situações de crise, ela também mantém a cabeça, né? Ela consegue gerenciar tudo isso e dominar.
É uma diretoria que entrou para a história, né? Porque enfrentou um período histórico, né? De uma dificuldade que, claro, faz parte agora da história. Doutora, e essa questão da mão de obra que acabou reduzindo, diminuindo durante esse período da pandemia, esse reflexo se manteve nesse pós-pandemia?
Então... Logo em 2022, quando já começou a diminuir o volume de COVID, até por efeito da vacinação, a gente começou a receber pedidos de demissão. E a gente, é lógico, falando assim, agora que é o período mais tranquilo, né? Mas essas pessoas se fragilizaram muito durante a pandemia, porque faltou pessoal. Em determinados dias, 10 funcionários pegavam COVID. E 10 é impactante para um setor. E quem ficava tinha que absorver todo o trabalho, né, toda a responsabilidade do setor. Então, isso foi extremamente desgastante. Fora isso, familiares doentes, as pessoas tinham que cuidar dos familiares, cuidar dos pacientes. Isso realmente causou fragilizou e causou um dano na saúde mental muito grande. E essas pessoas acabaram pedindo demissão. Nós ouvimos muitos relatos de pessoas dizendo assim que não queriam voltar a trabalhar no setor de saúde por causa do que sofreram na pandemia.
Mas depois que passaram tudo aquilo, quando a situação melhorou ou ficou mais tranquilo, eles resolveram mudar de vida?
Mudar de vida, viver a vida, né? E principalmente dar suporte para a família. Né? Eu acho que esse foi um legado da pandemia para os profissionais da saúde. Né? A gente ouviu muito, a psicologia da UEM nos ajudou bastante a dar suporte emocional para os servidores. E a gente ouviu muito isso, né? Dizendo que eles não tinham tempo para a família. O tempo que eles tinham era dedicado ao trabalho, né, sua vocação, e quando chegava em casa estavam tão exaustos, né, que não tinha qualidade esse relacionamento, né? Então eu acho que muitos dos que escolheram realmente pedir demissão foi com esse intuito, né, de passar, ter mais qualidade dentro de casa.
É algo então que ainda vai ter reflexo durante um tempo.
Eu acho que sim, a gente ainda está num período assim de equilíbrio, vamos dizer, entrar numa fase de equilíbrio, sabendo assim que o pior já passou, né? Sem aquela desconfiança, pode piorar de novo, né? Como aconteceu em 2021. Então eu acho que ainda tem, eu acho que a gente vai sofrer ainda por uns 2 anos com relação a isso.
Doutora, a senhora me falava que é uma das únicas ou a única ortopedista aqui em Maringá?
Pois é.
Mulher, né?
Eu cheguei em 92 aqui em Maringá, né? Foi a primeira mulher ortopedista. E lógico que eu tive N dificuldades como mulher, né? Os pacientes não acreditavam que uma mulher tivesse força suficiente para poder operar. Eles me confundiam com uma enfermeira, não que a enfermeira não seja boa, capacitada, mas eu sofri muito assédio nesse sentido, né? De pacientes e às vezes até de colegas. Será que ela vai ter capacidade para operar, né, sozinha? Então, e nesse meio tempo, a gente tentou trazer outras colegas aqui para Maringá, mas elas acabaram não ficando. Né? Teve uma que se formou aqui na UEM, fez ortopedia, voltou para Maringá e agora foi para Brasília. Né? E em Londrina eu sei que tem muitas, deve ter umas muitas, que eu digo é 2 ou 3 mulheres ortopedistas.
Aqui em Maringá você é a única?
Eu, por enquanto, sou a única.
E por que as mulheres não querem fazer ortopedia, se formar em ortopedia?
É porque é uma área muito difícil, né? Na verdade, assim, tradicionalmente é uma área masculina, né? É um domínio masculino. E as mulheres, hoje em dia, elas pensam muito na qualidade de vida, né? Principalmente as cirurgiãs, né? Então, a escolha, normalmente, das especialidades vão para o lado clínico, não tanto para a cirurgia. Por quê? É desgaste de plantão, é cirurgia de emergência, é final de semana, né? Então, não dá para constituir uma família e continuar a todo vapor investindo na carreira, Né?
O ortopedista é muito difícil. Ele é acionado nos plantões e tem muito acidente de trânsito nos casos em que o ortopedista é acionado. Né?
Isso. Então, não tem hora para atender. Né? Se a gente se concentrar em consultório, mesmo assim, a gente tem que dedicar um horário para a cirurgia. Né? E final de semana também, com certeza. Então, não tem como.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana.
Nós conversamos com a médica ortopedista Elizabeth Kobayashi, que foi superintendente do Hospital Universitário da UEM durante o período do início ao período mais dramático da pandemia aqui em Maringá.